na internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Titulares no ar, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, são 8 horas e alguns minutinhos. E a gente chega com a nossa mesa redonda aqui em central3.com.br. Titulares que você ouve, claro, também em podcast central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior. Leandro e a mim.
Oi.
Neymar e Drogba se esbarram no aeroporto de Barcelona.
Ah, mas isso aí é quinta-feira já?
É segunda-feira.
Não, porque eu fui dando touro aqui pra comentar essa notícia.
Quando você esbarra em alguém que você conhece, você não esbarra, que você vê ela vindo, né?
É, geralmente, mas é muito celular, cara. O cara
você fica, já esbarrou fica olhando pra em baixo. Alguém que tava olhando pra baixo por causa do celular?
É muito difícil, eu admiro quem consegue andar e usar o celular ao mesmo tempo, porque é muito difícil.
Sabia que tem cidade já nos Estados Unidos com faixa pra celular, né?
Ah, é?
Tem a ciclovia, tem a calçada e tem a faixa para celular. Você quer andar, isso é verdade. Você quer andar mexendo no telefone, você vai para lá. Eu quero andar aqui.
Qual é a cor do chão?
Não reparei na cor do chão. Olharei depois e te atualizo a nossa pesquisa sobre larguras de escada rolante. Não tem, não achei ainda uma escada rolante com mais de 2 lugares. Matias Pinto, boa noite.
Buenas, Paulo Júnior. Buenas, Leandro. E buenas aos ouvintes da Central 3.
Buenas,
desculpa
dale.
O atraso. Dale.
A do Matias vai ser a seguinte. Bobô se inspira em sucesso turco para brilhar no Grêmio.
Que sucesso turco e que sucesso no Grêmio.
Pois é.
Fica aí. É aquele Bobô, né? Aquele mesmo.
Ele mesmo. Não o do Bahia. Não aquele, aquele.
Não, ex-Corinthians.
Ah, tá. O Sim. Bobô mais recente. Ontem no gol, grande momento,
Discordo.
Mostrou um gol do Bobô.
Discordo.
Bobô lançou pro Tevez, o Tevez bateu cruzado, Corinthians e Curitiba, o Tevez já tinha feito 2, sobrou pro Bobô, ele dominou na coxa e guardou.
Ótimo jogador o Bobô.
Qual deles?
O Bobô, esse que tá vindo jogar no Grêmio.
Bobô.
É que o Bobô jogou no Corinthians numa época que tinha chegado o Kia e o corintiano achava que só podia jogar o Tevez, só podia jogar jogador, né, ou é o Pelé, o Garrincha e o Maradona, ou não serve pro Corinthians.
Leandro,
Bobô era um bom jogador e foi perseguido.
No pique, Bobô ou Jô?
Boa pergunta.
Jô.
Boa pergunta.
Jô é porque é Pirituba.
Jô quer dizer ele, né?
Vocês lembram do rap do Jô no Globoesporte.com?
Eu lembro, o SP Funk.
Jô, sua estrela já brilhou. Sensacional. Chico Malta, a sua é a seguinte. Camila Pitanga lamenta uma fase. Me coloca em campo, Celso Rotti. Você sabia que ela é vascaína, a Camila Pitanga?
Não sabia.
Você já assistiu Eu Receberia as Piores Notícias, Seus Lindos Lábios?
Sim.
Filmaço.
Que beleza,
ela
né?
Com a jaqueta do Remo.
Sensacional.
É o melhor nome de filme que tem.
Sensacional.
É do amigo do Birner.
Amigo do Birner, o...
Marçal Aquino.
Marçal Aquino, agora, filme falando, é do Beto Branco.
Falando em Neymar, hoje eu tava com o Matias na tradicional padaria, com o meu tradicional sanduíche.
Ele tava lá?
E já tava aqui a televisão mostrando Neymar. Assista no Fantástico, é fantástico.
Não,
né?
O Globo Esporte. Com o Ivan Moré.
Exatamente. O Neymar, o que ele fez nas férias, o que ele vai fazer na volta das férias e o que ele vai fazer no final das férias.
Não existe zona intermediária na vida do Neymar, né? Ele sempre tá fazendo alguma coisa.
Aí eu comentei com o Matias, eu acho que o Neymar acabou rompendo o recorde de jogador mais midiático do Brasil depois do Ronaldo. Eu acho que ele,
já é superado. Vitor Birner, a sua, você que é um grande analista dos treinadores, o Adilson Batista caiu do Joinville, né? O presidente do Joinville falou que ele ia ficar até o fim do ano, porque
Sacanagem.
Não era fácil chegar um cara desse tamanho no Joinville, e assumiu... Quem assume é o PC Guzmão. Eu queria que você tentasse citar, mas falando sério, você que lembra bem os trabalhos do Sérgio, algum bom trabalho do Adilson Batista, a vaca do Adilson Batista deitou, o que acontece com a carreira dele e PC Guzmão, se você tem alguma... Para aquela pessoa que não lembra direito de um trabalho do PC Guzmão, se tem alguma coisa do trabalho dele.
Boa noite, Chico, Matias, Leandro, boa noite, Paulo. Peço perdão aos ouvintes do Central Notas por conta do atraso do Paulo no começo do Titulares de hoje.
É mole,
o Adilson,
né?
Foi muito bem no Cruzeiro, né? Quando ele parecia um técnico diferente da maioria aqui, porque não tinha um time estático, porque gostava de equipes que se movimentassem bastante para poderem confundir marcação do adversário. Parecia um técnico olhando à frente. Depois, quando teve a passagem pelo Corinthians, começou a...
Foi muito mal, né?
O pessoal pegou muito no pé dele. Uma vez eu me lembro que ele escalou o Paulinho na lateral direita. Né? E ele, na verdade, queria otimizar.
Antes do Paulinho ser o Paulinho também.
Antes do Paulinho ser o Paulinho. Antes do Paulinho conseguir o título da Libertadores.
Não é de todo absurdo testar.
Então, ele... essa palavra X, testar. Às vezes o técnico faz uma coisa no treinamento e ele acha que pode render mais. E o jogador não corresponde. Isso é normal. Às vezes os grandes jogadores não conseguem repetir as próprias grandes atuações. E às vezes jogadores ruins têm grandes atuações. Essa é justamente uma das graças do futebol. Mas você tem o contraponto da opinião pública ultra maniqueísta, né, que só quer heróis e vilões para ser gentil, se não é para falar que querem Deus e o outro lado no extremo oposto, que não permite que o treinador faça esses testes ou que, se o treinador os fizer, é obrigado a vencer os jogos. Futebol não é assim. Eu acho que o Adilson foi se perdendo ao longo da carreira. No São Paulo ele também tinha um time um pouco disperso. Agora, alguém quanto tempo ele está no Joinville? Um mês?
Eu não tenho aqui as rodadas, mas é mínima passagem. Não deve ter dado 10 jogos, né?
Eu até discordei de algumas coisas da escalação. Eu comentei o jogo do Santos ontem. Mas um técnico chegou lá um mês com um time mais fraco que os dos adversários.
Perdeu, né, pro Santos na Vila, cara.
Então, Joinville. E de manhã, né?
De manhã.
Foi manhã.
E provavelmente ele tem o pior elenco do campeonato. Né? Então, o que querem?
O que, né, que é mais?
Ele tem que correr alguns riscos para ver o que acerta ali.
O que o Joinville quer da vida?
O ser conservador com o elenco do Adilson hoje é ter certeza de que você será rebaixado. O técnico, PC Guzmão, já emendando, que vai assumir, ele precisa arranjar algum mote, alguma coisa para tirar algo de especial do elenco ali. Então, precisa aprender a marcar direito, né, o time, primeira coisa. Precisa ter mais chegada à frente. Precisa ganhar confiança. E aí, como é que faz? Personalidade. Como é que faz para o time ganhar confiança nessa situação do campeonato?
Onde você compra a personalidade na janela?
Que técnico resolveria isso? Exatamente. Onde você compra a personalidade?
Não dá.
Então, agora, pensei que o Guzmão fez um bom trabalho recentemente, salvo engano, no Ceará.
Subiu, né? Com o Ceará. Né? Quase subiu. Subiu com o Ceará.
Ele foi demitido um pouquinho antes, não
foi?
Foi. Isso? Foi um pouquinho antes. Mas o Guzmão era conhecido no começo da carreira como o futuro Vanderlei Luxemburgo. Né? Porque ele foi auxiliar do Luxa.
E ele falava um pouco Luxemburgo.
Falava Luxemburgo,
falava luxemburguês.
Era esse o fantasma dele, na verdade. Né?
E no final das contas virou mais um técnico. E se acertar o Joinville é uma coisa ocasional. Não é um treinador ruim, não é um treinador brilhante. Ali fica muito agora, pela condição
formal. Uma pergunta pro Leandro: o que seria o luxemburguês, Leandro? Você que é um exímio imitador da Central 3?
É tergiversar, né? Falar que faz parte do futebol, que pertence a alguma coisa e que o futebol não é uma ciência exata que você bota num tubo de ensaio e sai um time pronto. E
tem razão nisso tudo.
E fica até, mas fica dando aula ao invés de falar sobre o jogo especificamente. Sobre o que
eu acho que o luxemburguês tem uma coisa parecida com o Balu fez. Porque você pergunta uma coisa pro Vanderlei Luxemburgo, quando ele não quer responder, ele responde o que ele quer.
Ele responde
tipo, assim, tem uma época que o Maluf se perguntava, e como é que funciona o negócio, por exemplo, da Petropaulo, mas o Leve Leite. era o jeito ele chegava no Leve Leite. Agora, né? Então, o Luxemburgo tem um pouco disso. Né? Lembra do Leve Leite?
Eu levei Leve Leite pra casa. O Paulo Júnior.
Saquinho ou caixinha já, hein?
Era latinha.
Latinha, pode crer.
Só batendo no liquidificador.
Eu lembro uma vez, eu lembro o Maluf em qual das campanhas, ele ia em casas populares, e eu não lembro qual prefeito fez casas populares de material ruim, como se fosse gesso. Ele ia na...
Esse é o Jânio.
Provavelmente. Ele ia na casa popular, aí tinha um buraco, ele começava a puxar, chacoalhar e tirava pedaços da parede. Na casa popular, pra mostrar que no tempo dele as obras tinham mais solidez, eram mais bem preparadas. Não custa lembrar que a outrora chamada Águas Espraiadas custou mesmo que a Fernão Dias. 4 km uma, né? 600 a outra.
E o famigerado Projeto Singapura.
E já monstro. É um monstro do convencimento.
Jacu Pêssego, né? Que nome de avenida, né?
Uma tarde aqui na Central 3, ele faz isso aqui virar um restaurante.
Mas a gente tava falando de treinador, né, Paulo? E aí eu te ofereço, vou te oferecer 4 depois 1, tá?
5.
Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio e... Peraí, tem mais um aí. Tem mais um. Eu tô esquecendo de algum.
Qual é a lógica?
Eu vi 4 times com boas ideias de futebol vindas de... E São Paulo. O Osório chegou no São Paulo, é um cara que tá querendo trabalhar o futebol a partir do cérebro, da ideia. Tem um conceito. O Marcelo Oliveira, tá muito claro que o time do Palmeiras joga um futebol... Que ele pensou, que ele perdeu a noite pensando, ele tem uma ideia de futebol também. O Leverkusen, o time do Atlético Mineiro, gosta da bola, tem realmente o futebol mais atrativo. O time do Grêmio, a gente já falou, que é o time que me agrada. Dentro de um campeonato onde eu esperava não ter nada de bom, eu tô falando aqui de 20% dos times que eu tenho vontade de assistir. Se passar na TV, eu falo, pô, eu quero ver porque eu quero ver com o...
Vocês não bocejaram nas últimas duas semanas, é verdade.
Porque, cara, tem pessoas com boas ideias pra ver. Por outro lado, tem o técnico que deveria estar na seleção, que passou um ano sabático, que tem o maior orçamento do futebol brasileiro e trata o time dele como se fosse o Marília, né? Eu fico impressionado com o Tite. Ontem, mais um recorde, né? Porque com certeza foi orientação dele. Um time como o do tamanho do Corinthians, o goleiro não bate o tiro de meta, cara. Ele não bate. Enquanto não toma amarelo, não bate. Aí ele toma amarelo, vai bater o zagueiro. Aí o zagueiro toma amarelo, vai bater o outro. Tipo, rodízio de amarelo.
Agora, quanto
pra bater
que é o
tiro
técnico?
De meta.
O quanto que é o técnico, hein? Porque, pô, tem 11 caras lá, estão ganhando de 1-0 de um time que tá mal das pernas. Técnico é importante, só que você, a sensibilidade de jogo é uma das características que um jogador tem que ter. Se você, no nível do Corinthians, não tem a noção de falar, ô pessoal, vamos marcar mais 10 minutinhos pressão aqui que sai o segundo.
Cheio de jogadores experientes no time,
não,
né?
Tem como você colocar a sua culpa no técnico. Acho, concordo, o Tite me parece o cara que orienta tudo. O Tite, eu acho que é um cara que sai do intervalo e fala assim, pessoal, é o seguinte... Com 20 vai entrar o Danilo, todo mundo dá um passo para trás, tá bom. Eu acho que ele é bem metódico na orientação. Tanto que ele não fica se esguelando na beira do campo. Sabem muito o que ele quer. Mas é muita bunda molice, né?
Muita,
de jogador muito. Também. Minha
muito.
Nossa.
E aí, pra vou pensar. Semana passada, de madrugada depois de titulares em casa, ouvi Juca Kfouri. Teu amigo, Vitor Bini.
Ele mesmo.
Juca Kfouri, grande amigo de Gustavo Rifle também.
Teu amigo de bairro, inclusive, né? Amigo de bairro.
Vou chegar lá um dia.
Que não é segredo pra ninguém que torce pro Corinthians, então ele mais do que ninguém...
É fiel de origem louco.
Pode falar o que falou, e falou no ar. Falou, o Atlético Mineiro tá empatado com o Corinthians em ponto na liderança, só que tem, sei lá, 15 gols a mais de saldo, 14 gols a mais de saldo.
É muito mais legal você ver o Atlético Mineiro jogar do que o Corinthians.
Desculpa, eu prefiro ver futebol. E o Corinthians hoje, por mais que seja na liderança, não é o time que no domingo vai me fazer... Me pegou ontem.
Há tempos.
Assisti Curitiba e Corinthians ontem.
Você dormiu em qual minuto do tempo do jogo?
Não dormi, mas me pegou de novo e me deixou irritado de novo, porque...
Irrita muito.
Não é o futebol.
Isso.
Não tem ideia, é pobre.
Mas aí a gente tem que pensar...
Isso é pequena, né?
Aí temos que pensar numa coisa. Eu tenho a mesma linha de raciocínio tua, só de achar o Tite um senhor treinador. Agora, eu acho que o Tite serve ao desejo do torcedor. Eu acho que ele quer atender o desejo do torcedor. Ele sabe que para ele jogar com futebol melhor, que é possível a equipe produzir, ele vai levar algum tempo. Outra coisa, eu não sei se ele vai conseguir mais pontos, porque você olha o time do Corinthians, ele é muito alicerçado naquela coisa da marcação, no meio campo, protegendo os laterais e os zagueiros, né? Aquela coisa, como você acabou de falar, chata, repetitiva, que o time parece que não tem... Parece um time que não tem jogo de cintura nenhum. Essa é a realidade, não tem nenhuma ginga. Agora,
só que é verdade,
se ele,
né,
soltar o time, aí vão começar a aparecer os defeitos do Felipe, o Fagner marca mal, o Wendel talvez não dê conta, o volante fica exposto, o futebol fica mais bonito, os resultados ficam piores e a torcida reclama. O que deve fazer? A pergunta não é o Tite, não. O que deve fazer o treinador?
Mas é que...
ele deve tentar suplantar isso? Ou ele deve atender ao desejo da opinião pública maniqueísta que pensa em resultados todos possíveis nesse momento, sem ter a capacidade de esperar 2, 3, 4 meses ou até a temporada próxima, para que consiga resultados até melhores jogando um futebol que vai fazer a pessoa no dia a dia mais feliz. Se a pessoa achasse que a felicidade dela no dia a dia era mais importante que os resultados, ela faria muitas coisas diferentes na própria vida, não só no futebol. O futebol é apenas um reflexo disso. O que deve fazer o treinador?
Mas eu não acho que é questão de soltar o time. Tem aquela coisa que é meio clichê, que a melhor defesa é o ataque. O Corinthians está ganhando de 1-0.
O melhor ataque é a defesa?
O melhor ataque é a defesa e vice-versa. O Corinthians tá ganhando. A hora que o time recua, você começa a falar, ó, já tem uma chancezinha do Curitiba fazer o gol.
Eu não vi o jogo de ontem do Corinthians, tá?
Você alimenta o time pequeno, né? Você tá lá atrás.
O Corinthians não empatou com o Atlético Paranaense, por sorte, ganhou 2-0. O Corinthians não empatou com a Ponte Preta, falando de jogos em Itaquera, por sorte. O sistema defensivo do Corinthians não é tão bom quanto os números mostram.
Ele é
consistente, é competitivo, é um dos melhores do campeonato, talvez fique com o melhor desempenho de todos, mas não é essa coisa insuperável,
forte, que todos falam, tem problema de marcação da jogada aérea.
Às vezes a maioria dos times é assim, os jogos do brasileiro, lógico, todo mundo ganha meio no limite ali.
Esse sistema de marcação do Corinthians não é do nível do que foi campeão da Libertadores, pra gente fazer uma comparação.
Não é.
Inclusive, marcava, tinha como principal virtude a capacidade de marcar na frente, roubar a bola na frente, tornar o jogo intenso, também quando tinha bola. Esse time do Corinthians não tem essa capacidade. O que deve fazer o treinador? Por que eu tô me colocando no lugar do técnico?
Tem que escolher a melhor estratégia.
Você se coloca no lugar do Liverpool.
Contra o Curitiba.
Tem metade do orçamento e faz um time
contra
muito
mais atraente.
Mas eu acho que individualmente não é pior, né?
Vitor, mas contra o Curitiba, um time que não faz um gol em um mês, não dá pra você ter uma estratégia de vamos ficar com a bola um pouquinho mais perto do ataque, vamos finalizar?
Eu acho que sim.
Eu
concordo que sim. Eu não vi o jogo de ontem pra falar, por isso que eu não tô...
Eu acho que assim, num clássico... num jogo duríssimo, é uma coisa. Ontem,
claro.
É demais. E ficou especialmente escancarado, porque ontem, na internet, no Twitter, tinha dois debates entre os corintianos e palmeirenses que eu acompanho. Entre os palmeirenses, que também é uma outra coisa que a gente pode falar muito, que agora tá na moda, essa coisa de visibilidade, de marca. A bronca era que era domingo para passar o Vasco e Palmeiras, não pro Coritiba e Corinthians, que em outros tempos Vasco e Palmeiras eram um jogo da televisão. Sendo que hoje, que a televisão só passa
terça e quarta maiores torcidas do país.
Hoje, que a TV só passa o Corinthians...
Aliás, quarta e quinta, desculpa.
Optou por Corinthians e Coritiba. E aí o Palmeiras, nessa onda de comemorar que passou, sei lá, o Borussia Dortmund, sócios, que agora os torcedores divulgam até Ibope, né? Eu vi esses dias, né? O jogo do Palmeiras deu um ponto a mais que o do Corinthians na TV. Então, nessa onda, teve essa história.
Aí você entra na história da felicidade do Tite e da forma do time jogar.
E pro lado do Corinthians, teve os corintianos comparando o que fez o Marcelo Oliveira. O Palmeiras faz 1-0 e continua marcando pressão. Faz 2-0, continua em cima. Continua cada bola recuada pro goleiro do Vasco. O Palmeiras apertava o goleiro do Vasco. Aí eu acho que é aquilo. Passa um pouco pelo técnico e passa um pouco pelos jogadores. Rafael Marques, por exemplo, é um cara inteligente no jogo, sabe o que está acontecendo. Ele sabe que o time está pressionado, está 2-0, a zaga não é tão qualificada. Ele aperta para forçar o chutão e o cara dá chutão para a lateral.
Leitura de jogo.
Entendeu um pouco o jogo. Gabriel é um jogador inteligente, o Dudu é rápido. Então, eu não sei exatamente quanto que pesa a orientação do técnico e quanto que é uns caras que também estão afim de ler um pouquinho mais do jogo, que estão um pouco mais animados com o que está acontecendo. Sinto o Corinthians um pouco também acomodado na bengala do Tite, sabe? Ah, recuou, mas é o Tite, entendeu? É o Tite. Não é culpa do Jadson, não é culpa do Renato, não é culpa de ninguém. É fácil jogar nas costas do Tite também.
Concordo.
Você deixa lá. Ele sabe. Sabe o que faz.
Assim como é fácil o Rildo também, porque... o Rildo, mas queria pouca chance, né? Tem que voltar pro mercado. Cara, o Rildo é pior que o Romarinho. Mesma coisa, assim, e o Romarinho rendeu.
Um pouco pior, Rildo, um pouco mais sangue nos olhos.
E quem entrar pra fazer o que o Rildo faz hoje?
Rildo mais que o Romarinho.
Quem entrar pra fazer o que o Rildo faz hoje vai fazer certo no Corinthians. Quem vai fazer errado
pra onde anda o Romarinho? Desculpa te interromper.
Na Arábia, tá mundo tirando árabe. Foto na Bomboneira lá até hoje.
Agora, o que é ruim é. O que vai ser ruim pro Tite é quando entrar nem o Romarinho, nem o Rildo. O próximo que entrar no. Cumprir uma função desses dois e for desobediente, for um cara que parta mais pra cima, que faça.
Mas não tem esses caras no campeonato, né? Quem são os desobedientes do campeonato?
Então, Paulo,
né?
Por não ter esses caras, que você vê um jogador que é um driblador que até outro dia seria um dos normais, que eu tô falando do Dudu. Cara, dá mais drible, você vai ver a estatística, é um dos maiores dribladores do campeonato e não é esse jogador. O número está enganando, porque por falta de concorrência. Seleção brasileira que jogou a Copa América, quem que era esse jogador? O Rildo ou o Dudu da seleção? Era o Fred, cara.
Doping, aliás, né?
O Fred do Shakhtar, de um lado, e o William do outro, que é um jogador... Que, desculpa, não sei se troco pelo Dudu. Então não tem esse cara mesmo.
Antes da gente falar da rodada, eu trouxe uma notícia que me chamou a atenção hoje, aí a gente já vai jogo a jogo... Que é a história da padronização dos gramados da CBF, né? Notícia do painel da Folha de hoje, que está definido pela CBF que o gramado para participar de campeonato organizado por ela tem que ter, a partir de uma data que ela ainda não definiu, 105x68, que é a medida que os novos estádios já têm, porque eles já se adaptam à medida da FIFA. Então, estádio do Palmeiras, estádio do Corinthians, já tem o tal... 105-68, fiquei, novo Maracanã.
Fiquei espantado com uma coisa nessa notícia.
O quê?
Achei que ela ia mudar a medida para todo mundo ser obrigado a fazer uma obra.
Então, mas aí que tá, a gente vai chegar lá. Eu trouxe aqui algumas medidas que mais chamam a atenção.
Serra Dourada.
Serra Dourada, é,
disparada.
Na fundação, olha que loucura. A regra diz que o estádio tem que ter 120 no, ou é, de 90 a 120 de comprimento, 45 a 90 de largura.
A regra diz que só é falta dentro da área quando o jogador coloca a mão na bola de maneira
também
deliberada.
O campo oficial, digamos, o que é aceito numa, numa Libertadores, vai, ele tem de 65 a 75 de largura, de 100 a 110 de comprimento. Aí algumas medidas. O Serra Dourada na inauguração, olha que loucura, tinha 118 por 80. 80 de largura. Estão pedindo 68. 80 é 6 metros a mais em cada lado da área. É um negócio espetacular.
Na área não, no... Na, é, eu tô contando... na diferença da área para a lateral.
É, sim, seis de, imagina 6 metros de cada lado.
É que a,
né?
A área,
porque a área não muda.
Não muda, isso.
Isso. Hoje o Serra Dourada tem 110 por 75, então ele vai ter que diminuir 5 metros no comprimento e 7 na largura.
Só que um parênteses, o Serra Dourada, na época da Placar, que entrevistava jogador, qual é o melhor gramado? Sempre o Serra Dourada
ganhava.
Sempre
o Serra Dourada.
Não, paraíso é, verde plano. Para quem acha que é pouco, é, é o mesmo que colocar as traves na, na linha da pequena área. São 7 metros.
Sim. É tipo isso.
E São Januário, que é quase um quadrado, né?
São Januário é quase um quadrado.
É. É, não, assim,
é,
e,
eu acho que é o campo mais largo do Brasil. É. É, o Morumbi tem um, é um pouco acima, tem 108 hoje, por 72,7 aqui, pelo que encontrei. Alguns lugares arredondam para 73 já. É, e a Vila Belmiro, aí que vem a coisa curiosa. A Vila Belmiro, por incrível que pareça, ela é maior do que a medida da FIFA. Tem 70 de largura para os 68... dos estádios é, da FIFA. E aí, o, é, só para concluir...
Tem algum, tem algum outro que...
O que mais chama atenção é o Serra Dourada mesmo, né? Que diminui 7 da largura. Hoje é o campo mais largo do Brasil, com 75.
Mas 70 metros, você vai ter que fazer... Eu não tenho noção nenhuma de engenharia, mas deve ter que fazer uma obra cara.
Não, pois é. Aí eu começo a pensar, são duas coisas. Primeiro, é, essa noia de padronização do futebol, né? Ah, só para completar, a matéria diz também que tem que padronizar as traves, porque em campeonato da Série A, B e C... Achou trave com até 10 centímetros de diferença, porque a trave não tem mínimo e máximo, a trave é um tamanho só, é, é, essa é outra questão. Mas o gramado, primeiro, essa loucura de padronização, né? Nunca, eu pelo menos, na minha opinião, nunca foi um problema é, você ir jogar no Serra Dourada e saber que você vai jogar num campo um pouco maior do que o que você treina.
Ou Maracanã antigamente, que devia ser até maior que o Serra Dourada.
Devia,
esses
devia
números...
estar nessa base de um 115 aí também, é, 112, é. E o segundo ponto é um precedente perigoso, é, o Brasil, de forma lenta, caminha para o que tem na Inglaterra. Vai chegar uma hora que só arena na Série A, só arena na Série B.
Com o mesmo, não, tamanho, é com o mesmo tamanho de gramado.
Distância para arquibancada. E aí o Goiás vai ter que jogar na Arena de Brasília, enfim. Já é toda uma movimentação para acabar com esses Serra Dourada, largada.
Esse Goiás, jogar na Arena de Brasília realmente pode ser uma... Pantanal, pode ser Arena Pantanal, pode ser realmente um, mais um motivo para fazer a reforma, né?
Ah, com certeza, é. Com certeza. Não é interessante,
quem vai,
né?
Quem vai bancar pro Goiás jogar lá?
Não, não, e outra, é, vai bancar uma reforma pro Serra Dourada que tá sempre às moscas?
Então, no, e, tudo, o Serra Dourada só serve para uma coisa pra CBF, reformar. Porque jogo lá, ela não ganha nada com isso.
Ela fez um amistoso com a Holanda recentemente,
sim,
né?
Uns 3, 4 anos.
E
né?
Outra, né? Regra, é, coisas que proíbam certas atividades costumam nascer depois de uma demanda de insatisfação, né? Por exemplo, nós aqui estamos de saco cheio de jogar bola com um campo de 120 por 80. Aí você... Eu quero saber quem é que está reclamando do gramado para que o gramado seja padronizado. Qual é o problema? Qual foi o jogador? Qual time fez, se manifestou contrário ao gramado do Serra Dourada para ele diminuir?
Você acha que tem algum técnico que na sexta-feira, antes de pegar o Goiás, fala, ó... Infelizmente, vamos com calma, eu sei que é um saco ir lá no Serra Dourada.
Ou
estão
fazendo
é para
encher o saco, mas porque não tem ninguém que ninguém reclamou, cara. Então por que que vai mexer?
Pois é.
Pois é.
Perguntando? Não, é uma pergunta retórica.
Eu não, já falei no começo do programa, porque tem que fazer abobrinha ali, vai agradar o Blatter, né? Sempre lembrando que tivemos aquela essa semana a cena... Faz a semana a cena do cara que invadiu a entrevista do Blatter?
Foi semana passada.
É, essa semana passada. Né? Que é uma cena...
Maravilhosa. Eu. Maravilhoso.
Saiu um perfil dele no caderno Aliás do Estadão, do Comediante, ele já fez umas boas. Ele já entrou num treino.
É tipo o padre irlandês.
Ele entrou no aquecimento do Manchester City, com o uniforme do Manchester City, e começou a aquecer. Aí os caras começaram a dar risada, a polícia.
Ah, não confundindo ele com o lateral direito.
E ele já pegou o voo, ele já quase entrou no voo da Inglaterra para a Copa, porque ele comprou um terno e mandou fazer a mesma coisa do terno dos jogadores. Ele tem uma loucura, assim.
De onde é esse comediante?
Inglês, né?
Inglês. Tem um impostor na internet, o Vitor Bruno. Você já viu o Rémi Gaillard?
Ah, esse cara é muito bom.
O que ele faz? Ele
pra caramba,
ele, ele entra no drive-thru do McDonald's e é um truque. Ele fala... drive-thru, né? Tá na fila do carro. Aí ele chega na vendedora e ele fala, putz, esqueci a carteira, vou dar a volta e sair. Só que a pessoa que tá na outra, que entrega os pedidos, não sabe disso. Então ele pega o pedido... Porque a pessoa vai entregar o pedido pra ele achando, sem saber que ele vai passar batido. Ele pega o pedido do carro de trás e vai embora.
Vitor vai tentar isso hoje, né? Você não pode dar essas ideias.
No como McDonald's?
Não, em outro lugar.
Tem drive-thru, não fala?
Falando em drive-thru, grande GP da Hungria, que geralmente é chato. O Vettel é um pilotaço com a Ferrari, que é uma banheira, conseguiu vencer o GP mais chato.
Olha essa frase do Leandro. A Ferrari é uma banheira. Essas Neo Ferrari, fala.
Eu tô falando disso porque tem um gancho com o automobilismo brasileiro, né? Todo mundo deve estar em choque hoje ao saber que Vettel agora tem o mesmo número de vitórias que Ayrton Senna. Mas o Ayrton Senna não era imbatível?
Ah, olha, eu não sou especialista em Fórmula 1, mas acho que não dá pra comparar.
Não dá mesmo, o Vettel é maior.
Paulo, muito melhor de braço, não.
Paulo, recebemos aqui uma mensagem do nosso ouvinte, Rafael Betelli Piccolo. Ele disse que... Sobre o que o Leandro disse, quem reclamou do tamanho dos gramados foram os técnicos que na reunião de notáveis, da CBF.
Reclamaram dos campos grandes.
Isso.
A reunião das pessoas que são o problema do futebol se reunindo para achar a solução do futebol.
Reunião, já falei aqui na Central 3, reunião tem que ser em pé e não tem que ter café. Porque daí você leva esses caras lá na CBF e senta os caras numa mesona, aí passa o café, aí passa o açúcar, a bolachinha, e começa a falar um monte de merda, sabe? Aí algum filho da mãe levantou a mão e falou, pô, e o Serra Dourada, hein? Tá foda lá, né? Você vira o jogo, é grande pra caramba, né? E vamos fazer alguma coisa. Mas enfim, conseguirão acabar até com a identidade dos estádios, né?
A gente tá
caminhando pro Brasileirão de...
unificado.
20... times com a câmera no mesmo lugar, até o sol nascendo no mesmo lugar.
Mesma rede.
Você já sabe o jogo que é uma loucura, né? Inclusive, esse fim de semana, especialmente, eu não sei se são os astros, mas muitos jogos, os jogadores reclamando do sol. Não sei se você reparou que o sol de inverno, o Cássio jogou de boné, inclusive.
É, jogou.
O sol de inverno
ele pega vem de
mais.
Revestré, assim.
No jogo do Santos, por exemplo, o Santos cansou ao longo do jogo. Segundo,
porque 20, foi de manhã? Minutos,
foi 11 horas.
Imagina jogar minutos. Na baixada de manhã.
Cansou.
Agora, padroniza aqui, padroniza ali. E a pergunta que eu faço? E os bancos de reserva de São Januário? Vão ficar na linha de fundo até quando?
Eu acho que são impadronizáveis.
Eu acho que esse é um dos charmes do futebol brasileiro.
Pô, charme porque você nem é técnico, né? Imagina. Tá louco, ficar na linha de fundo.
Será que alguém lembrou disso na reunião dos notáveis? Que é só um filho da mãe lá da Chapecoense levantar a mão. Pô, o banco lá é
São Januário
fogo,
é brincadeira.
Né? Aí já sai a resolução que o banco tem que ser junto com o túnel.
E outra, não é uma casa-mata, né? É um cenário de um programa da Xuxa. Assim, o banco de reserva da São Januário tem 3 andares. Parece uma construção mesmo.
Que coisa, hein?
E você falou que São Januário tem um gramado mais largo,
é
isso?
Hoje é o campo mais quadrado. Eu acho que ele é o máximo na largura.
Então, tem que diminuir a largura para caber o banco de reserva.
Ele tem a largura do Serra Dourada, mas ele é um comprimento normal.
Aquela história, né? Pimentel para Luizinho, Luizinho para Felipe. Felipe para Luizinho, Luizinho para Pimentel.
Dizem que o fato de ser o mais curto traz a série de pênaltis no Wagner Diniz, né? É o cara com mais pênaltis na década. Levou 46 pênaltis em São Januário, Wagner Diniz.
E o Pimentel é o grande cavalo paraguaio da história da bola de prata, né? A gente descobriu. A gente achava que ele era pentacampeão, porque ele tava todo mês na placar lá.
Pois é, tá
não
nada.
Não tem nenhuma.
E a bola de prata, que é cada vez mais assustadora, o Felipe, zagueiro do Corinthians, assumiu nessa rodada.
A bola de ouro?
Não, a de prata.
A de prata, da posição.
Que essa faltava.
Não, o Kaká, ano passado quase ganhou o Kaká, retrasado, sei lá.
Passar para a rodada, então, passar pelos jogos. Começando aí, já que a gente falou de São Januário, Vasco 1, Palmeiras 4. O Vasco em frangalhos, tendo uma atuação na primeira meia hora assustadora de ruim, com muito espaço, com praticamente 6, 7, 8 jogadores do Palmeiras em condições de entrar na área e de finalizar a todo momento. O Palmeiras abriu 3-0, fez o quarto no segundo tempo, diminuiu o ritmo, principalmente com as alterações, entrou o Bairros, entrou o Cristaldo, o time perdeu um pouco de intensidade, Vasco diminuiu para ficar um pouco menos pior. E aí, essa vitória e esse embalo do Palmeiras, e uma pergunta sobre o Palmeiras, a gestão desse elenco, né? Amanhã se apresenta o Felipe Gabriel, entrou o Cristaldo e entrou o Bairros. Não entrou o Gabriel Jesus, o Alexandre volta. Como é que tá? Cleiton Xavier entrou só no final, tem muita gente, como que faz para agradar todo mundo e dar ritmo para todo mundo, principalmente?
Aparentemente vai sair um atacante argentino quando acabar a Libertadores, né? Parece que o River Plate está interessado provavelmente no Cristaldo, nos jogadores do Palmeiras. Pode ser o Mouche também, mas acredito que seja o Cristaldo.
Tem o Mouche também, desculpa. Leandro foi embora.
E tem o Leone aí, que joga naquela posiçãozinha ali. É muita gente, mas não vamos nos esquecer, e aí eu vou falar a palavra que Vitor Birner fica ouriçado aqui, mas o Marcelo Oliveira acabou de ser campeão brasileiro com um cara muito chato no banco de reserva chamado Dagoberto. E campeão no outro campeão com o Borges.
E um que se mostrou chato também, que é o Júlio Batista, que deu trabalho.
São caras muito chatos que ele conseguiu manter no banco e não levar isso para dentro do gramado. Se ele tem essa habilidade de gestão, é ótimo, porque vai ser preciso. Porque o Palmeiras está com muita gente lá na frente e algumas delas que sairiam pelo nome não estão podendo sair pela bola. É o caso do Leandro Pereira, por exemplo.
A minha maior preocupação é que o jogador, muitas vezes, muitos deles, são acomodados. São até infantis, às vezes. E aí você vai deixando o cara no banco, será que ele entra com a motivação total? E não é normal um time ter 8 atacantes, que em tese os 8 vieram para jogar. O Gabriel, o menino de 18 anos, provavelmente não vai ser esse o brasileiro dele. Alexandre, né? Chegou para jogar, chegou jogando, machucou.
Gabriel Jesus,
é. O Alexandre chegou, jogou, em tese volta da lesão para jogar. Mas... E o Vasco, algo a dizer sobre o Vasco?
A campanha é pior.
O gol do Herrera.
Castigou. O apelido que popularizou ele na Argentina, mais uma vez se mostrando certeira.
A campanha do Vasco hoje, em números, é pior
do que quando ele foi rebaixado.
Do que a dos dois rebaixamentos. Não seria...
12 pontos.
Não seria o terceiro rebaixamento nem em 10 anos. Seria o terceiro rebaixamento em 7. Levando em conta que por 2 anos, obviamente, jogou a Série B. Portanto, terceiro rebaixamento em 5 séries A.
Ou seja, só 2 ele conseguiu se manter. São 2 campeonatos bons nos 7 últimos.
É um número devastador, desesperador. E
o Madison, que tomou um cartão amarelo porque, segundo dizem, pediu para o juiz não dar acréscimo.
Encerrar o jogo no limite.
Ele que estava improvisado na lateral direita, né?
Isso
mostra o planejamento do Vasco da Gama para esse campeonato, que começou campeão carioca com Doriva, não encaixou o jogo para o Campeonato Brasileiro, já trocou o comando técnico, daí chamou o bombeiro Celso Rotti, que deu um respiro para o Vasco, mas com o elenco que tem não vai ser suficiente.
Cara, Andrezinho era bom 4 anos atrás, o Herrera era razoável 5 anos atrás, o Dagoberto foi bom 10 anos atrás.
Guinazul
já passou.
Rodrigo.
Parece que é um time que já passou mesmo, e é a cara do presidente, né? Quem contratou esses
que
caras,
já passou
boa
muito tempo
parte
também.
Desses caras é um cara que já passou, mas tá aí.
Passou com o National Banks, né? Com dinheiro do National Banks e parceria DSL, senão não conseguiria os títulos que o Vasco obteve. O Vasco, como aconteceu com o Palmeiras no período da Parmalat, foram times que deixaram um bonde passar num período em que deveriam se estruturar. Porque, por exemplo, naquela época da Parmalat no Palmeiras ou do Vasco, ali a parceira bancava todo o time titular em alto nível. O que você faz nessa época?
Investe na base. Claro.
Óbvio.
Investe na base, aí você revela, o jogador coloca lá no meio
das férias. Você prepara o seu futuro, já que o presente está garantido, exato. Você prepara o seu futuro.
Aí, o jogador, aí você coloca o jogador lá no meio das férias, o jogador vai aprender rapidamente, vai pegar a malandragem, vai aprender coisas técnicas. E aí você vai pensando no futuro, mas não. Como estava tudo resolvido, né, você senta em berço de ouro, fica falando bobagem, que nem o Eurico Miranda fazia, sempre muito ligado à época, o então presidente da Férias de Caixa d'Água, né, e muito ligado em certos períodos
também.
Em memória, também é o presidente da CBF, e fica fazendo lobby. Aí pensa em ser candidato disso ou daquilo, aí você arruma uma briga com a televisão, aí você faz não sei o quê. Quer dizer, ele vira o personagem acima do clube que ele dirige.
É um dos problemas da finitude do mundo, né? Porque o cara sabe que vai morrer, sei lá, envelhece, vai sair fora, então deixa quieto. Depois, daqui 10 anos, meu filho negocia uma loteria esportiva.
Por isso que a religião é importante. Porque eles podem pelo menos temer o que acontece depois. Mais um motivo pra religião ser importante, pra eles temerem o que acontece depois.
Agora, sobre o Palmeiras, talvez o melhor jogo do Palmeiras no campeonato, em que pese toda a fraqueza do adversário. Em muito tempo, em 2, 3 campeonatos, pelo menos. É um time que você percebe que tem coisas treinadas mesmo. Exemplos pequenos, assim. Jogador que chega na linha de fundo contra a defesa do Palmeiras, a marcação é dobrada e ninguém faz falta, ninguém encosta no jogador. Espera o cara se virar. Isso é uma coisa que se só acontece de 5, 6 jogos pra cá, é porque é o técnico que decidiu. Você percebe na movimentação, o Birner, que treina time de futebol do Society, de Vaza, pede muito isso. Você percebe como o Palmeiras se movimenta sem a bola, como o jogador consegue ficar com a bola parada e não é ele que se movimenta, é quem vai receber que se movimenta. O Palmeiras tem a troca de passes clareada. O Dudu cresce nesse momento porque se movimenta bastante, tá saindo da ponta esquerda, é o cara que mais aparece para receber, e ao receber bastante bola nessa circunstância, tá crescendo.
Deu uma entrosada boa no ataque o time, né? O próprio Leandro recebe muita bola boa no pivô, né? Não é à toa que ele fez esse gol e o gol contra o Santos, que a bola tá chegando redonda na meia-lua para ele. Porque dominar, girar.
Porque a movimentação permite que os jogadores também recebam a bola em condição melhor e que consigam fazer isso em certo momento mais próximos ao centroavante. Como a gente não tem futebol aqui de craques, isso é física. É mais fácil o jogador limitado dar um passe quando ele está a 3 metros, 4 metros, do que quando ele está a 12. Né? Então você aumenta a quantidade de passes certos, você aumenta o volume de jogo ofensivo, você permite, quando você consegue ter a bola na frente, que mais jogadores entrem na área quando seu time faz um cruzamento, aumenta a quantidade de cruzamentos, aumenta a quantidade de chutes em gol. E aí, pelo volume de jogo, você consegue se impor. É, porque o outro time, quando você está atacando outro time, ele tem duas opções. Ou ele recua quase inteiro, e hoje em dia a maior parte deixa um jogador só para o contra-ataque. Quando tem um jogador para o contra-ataque, que às vezes é um centroavante mais pesado, ou no máximo, o time está se defendendo, forma duas linhas de quatro e deixa dois jogadores avançados, o que em regra não acontece, porque se toma o gol, a equipe desanda emocionalmente. Então o Palmeiras é um time que desde o começo do ano, aí a gente tem que só pensar no futuro um pouquinho, desde o começo do ano, quando fala que o time precisa de tempo para ser formado, o Palmeiras é um time que ainda vai evoluir mais. Eu acho que o Palmeiras não tem nem ainda o time titular, com certeza, porque um jogador vai acabar rendendo um pouco mais que o outro, isso vai se mostrar, como diz o Tite, que o Tico Motta tanto adora, o campo vai falar quem deve ser titular. E eu acho que essa coisa...
Concentra!
E acho que essa coisa do revezamento é muito favorável, porque... obriga os jogadores sempre a tentarem manter a intensidade para conseguirem ficar na equipe titular. Essa coisa de ter 11 jogadores, sabe? Ah, esse é o time titular.
O Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil hoje em dia?
Não, eu não acho.
Elenco, talvez, por ter opções para todas as posições.
Mas acho que
não tem os melhores 11 titulares.
Você pegar o time em reserva do Palmeiras, o que tem treinado de reserva, é time competitivo.
É melhor do que o do ano passado, titular.
E é melhor que o Vasco. Provavelmente.
Mas então eu vou reformular a pergunta. O Palmeiras tem o melhor elenco de 10 anos pra cá?
Ah, provavelmente sim.
De 2008 pra cá, acho que sim.
É que é muito engraçado essa coisa de elenco, porque às vezes você tem...
Você tem que comparar os elencos desses anos com os elencos dos outros times da época, né?
Não, e às vezes elenco é uma coisa... por exemplo, o Palmeiras contratou 3 laterais esquerdos e tinha um que foi emprestado. Então, em tese, você olha pra aquilo e fala, pô, o time tá bem servido de lateral esquerdo. Mas joga um. Esse um tem que estar muito bem. O Egídio tá muito bem. Não sei se tá porque também... não sei se também os caras estão bem porque tem um banco forte e sabe que se vacilar, cai, né? Minha única dúvida é em questão ao ritmo de jogo. O exemplo do Cleiton Xavier, por exemplo, né? Talvez em qualquer outro time ele já teria jogado ali uma sequência de 4, 5 jogos de titular. No Palmeiras não chega a hora dele, né? Não chega porque o Gabriel tá voando, o Arouca não dá pra sair do time, porque corre pra dois.
E ele?
O Robinho tem um índice de acerto com a bola no
lembrando
pé.
Lembra que esse é o jogador do presidente, não foi um jogador pedido ali pela comissão técnica.
E bem contratado, né?
Eu acho.
É um dos melhores. Atualmente do Palmeiras, um dos mais regulares.
O Robinho?
Sim.
Sem dúvida.
O jogador do presidente e o Cleiton Xavier.
Sim. Mas não tem lugar pra ele, né? Não tem lugar pra ele. Em qualquer outro time, talvez ele estaria jogando e estaria fazendo gol, dando passe.
E o Cleiton Xavier não tem o perfil de jogador que se incomoda demais, assim, com essas coisas. Não é um cara que vai ficar indignado, não dormir até conseguir ser titular. Né? É mais ou menos como é, por exemplo, o Jadson. Se tá em campo, se tem moral, se tá dando essas coisas, estão dando certo, ótimo. Não é um cara que vai virar a situação dele no time à força, né? Dória e Lugano, sabe?
Mais ou menos.
Palmeiras é rejeitado e fala que é culpa do técnico, ou é rejeitado e treina mais.
Palmeiras a 4 pontos do líder, tem uma semana para treinar e pegar o Atlético Paranaense em casa, no domingo, jogo do domingo de manhã. Depois visita o Cruzeiro no Mineirão, visita o Coritiba lá no Paraná e fecha o turno contra o Flamengo em casa. Então tem esse último jogo de novo em casa. São 2 fora, 2 em casa para fechar o turno, na expectativa de se manter entre os primeiros agora que chegou pela primeira vez no G4.
E só sobre o que eu citei, sobre o Madson, o nosso Guilherme Dorf, sem firuleiro, diz que na súmula está escrito por protestar contra a decisão da arbitragem por meio de gestos. O que me lembra também o que o Roger foi expulso contra o Sport por palavras não identificadas, mas por demais ofensivas.
Pois é, Roger lateral, que coisa.
O nego Roger, eterno camisa 6 do Grêmio.
O segundo colocado do brasileiro, o Atlético, a gente falou rapidinho, ganhou vitória simples no sábado, 1-0 no Figueirense.
É o tipo de jogo que ganha campeonato, hein, Paulo?
Jogo que ninguém vê e ganha de
1-0? 1-0, gol de pênalti sábado à noite, no contra o Figueirense, só faltou estar chovendo.
Não vale todo jogo não vale 3 pontos?
Todo jogo é uma decisão.
Corinthians 1, Coritiba 1 no Couto Pereira. O Corinthians ficou com 30 pontos, poderia estar dividindo a liderança com o Galo. E aí, já falamos um pouquinho, mais algumas palavras sobre o Corinthians.
É muito previsível, muito metódico e eu ainda não encontrei a palavra, sabe? Eu usei uma comparação com um time pequeno, assim, mas eu acho meio simplório comparar o Corinthians, sei lá, fazer rodízio de tiro de meta pra mim sei lá, sabe o ódio que tem gente? Tem gente que tem ódio de cobrar arremesso lateral na área, né? Acho que isso é o cúmulo da pobreza de ideia. Eu acho que é fazer rodízio de tiro de meta e pendurar 3 pessoas batendo tiro de meta. Eu acho isso o fim. Mas o time do Corinthians é um time com muita trava, eu acho muito metodismo para um time tão apaixonado, por uma camisa tão quente como a do Corinthians. O Coritiba já estava melhor em campo desde os 30, 32, quando o Tite começou a mexer. E quando ele começou a mexer, ele entregou para Deus, porque primeiro entrou o Danilo que não...
Que já é a substituição de default também, né? O cara já sai, né?
Parece que é um toque, né? Parece que é um transtorno obsessivo de colocar o Danilo. Não era jogo para ele entrar, depois entrou logo em seguida o Ralf também. Que tomou o cartão amarelo menos de um minuto depois de entrar em campo.
É o fim da era Ralf?
Não sei se é o fim da era Ralf, mas...
ele que já não tem, acho que se não me engano, não vai renovar o contrato, né?
Possivelmente
então,
não.
Está chegando o fim da era Ralf, sim.
Gabriel Brito, o timoneiro, vale mandou pena, algumas considerações aqui sobre o Corinthians. Gabriel está nos ouvindo. É isso mesmo, Paulo, é muita acomodação na aba do técnico. Brincadeira, cera e a falta de gana pelo segundo gol. O Tite canta tudo no jogo, chega a ser doentio. Cada passe e movimento é narrado por ele. Parecia que ele aparecia outro time. Peraí.
Parecia que parecia outro time?
Parecia outro time. Depois de uma semana de descanso, era pra jogar muito mais. E segundo o Gabriel, a linha de impedimento é outra amostra de acomodação. Já faz o jogo inteiro, precisava fazer aos 46 do segundo tempo com o time inteiro atrás... Pois é, os corintianos incomodados com a apatia do Corinthians no segundo tempo. Falar do São Paulo, quinto colocado com 27 pontos. ganhou 8 de 15. Venceu o Cruzeiro por 1-0 no Morumbi. É, jogo... Assisti o jogo. Jogo legal, pero no mucho. Não foi nada brilhante. Pintava como bom jogo, mas... É... São Paulo também, pelo menos a meu ver, roda a bola e cria muito pouco. Falta talvez o cara do penúltimo passe ali.
Antes de eu passar para o Vitor Bino falar um pouco de São Paulo e Cruzeiro, só citar que na televisão de noite, um comentarista da TV...
Não vou citar nomes.
Não, só, mas ele levantou a Júlio Zimê. O último a levantar a Júlio Zimê. Disse que o gol do São Paulo foi do Carlinhos e não do Pato, porque a bola bateu no cabelo do Pato. E no cabelo não tem sangue.
Mas foi das arquibancadas do Morumbi, a minha visão foi essa também. Não tive a certeza que o Pato tinha desviado a bola.
Nem comemorou, é gol.
Mas se bater em algo que não tem sangue, não é você?
Ah, não sei.
Eu também não sei. O que mais que não tem sangue? O cadarço, né? Vitor Birner, um minuto pro São Paulo. Do Osório/Milton.
Eu não sei quem disse isso, mas eu lembro que antigamente se dizia que o goleiro tirou a bola com a unha.
Quando que é antigamente?
E a, mão, né? E a unha não tem sangue também, porque é uma cartilagem.
Então não é escanteio.
Você crava que a unha é uma cartilagem.
Ah, não é?
Você crava, não sei.
Não é?
Não sei, eu que tô te perguntando.
Isso é bizarrice, esse é um...
Não é uma cartilagem, tem outro termo.
Isso é herança dos jacarés.
Tem outro termo.
Vai, fala aí, São Paulo e Cruzeiro.
Especialista em quê?
Em
cutícula?
Em coisa humana. Corpo humano.
Em coisa humana? Não, não sou médico.
Vitor Birner, São Paulo 1-0.
Eu acho que São Paulo ganhou pela proposta de jogo, principalmente, porque o Osório planejou durante a semana. Foi um time que sai jogando com a bola no chão, ataca com vários jogadores, se movimenta muito quando tem a bola e tem a proposta de ser ofensivo. E o Luxemburgo virou um retranqueiro, né? O Luxemburgo virou um técnico mantido de si mesmo. O Luxemburgo era um técnico que era muito admirado pela fluência do jogo ofensivo.
Eu tô com o Luxo.
Caralho. E aí ontem aquele 4-2-3-1, né? Que os jogadores da linha de 3 que atuam.
Pô, mas já tá desanimado com o 4-2-3-1? Não era o 4-2-3-1?
Só aquele 4-2-3-1. Eu nunca fui esse 4-2-3-1.
Nada, mano,
você joga na altura, você escolhe o esquema tático e você sabe disso. Não precisa ficar falando pra você.
O que eu sei? 4-2-3-1 é 4-2-3-1.
Ele joga pouco a 2-3-1.
Se tiver dois caras bons pra ser o 2, três caras bons pra ser o 3 e um cara bom pra ser o 1.
Mas não custa nada se adiantar um jogadorzinho ali que vai ajudar o volante, vai chegar pro como meia, quarto jogador na frente. Não custa nada, né? Mas o que me incomoda é que, por exemplo, ontem, o Marinho e o William, que eram os jogadores de direita e esquerda dessa linha de 3, eles ficaram muito mais preocupados em marcar o Carlinhos, que avançou bastante, que aí era com o Marinho, e o Thiago Mendes, que não apoiou, mas não tanto, quanto o Carlinhos. E aí, quando o Cruzeiro recuperava a bola, o Luxemburgo começou com o Vinícius Araújo na frente, exatamente para ter algum contra-ataque, mas o Osório foi inteligente e colocou o Rodrigo Caio como zagueiro, exatamente porque o Rodrigo Caio tem um pouco de qualidade no passe e tem mais velocidade, né, para acompanhar esse jogador que atua mais adiantado, e com isso também um pouquinho mais de condição para tentar eliminar os contra-ataques, que o São Paulo certamente ficaria exposto. O Cruzeiro só...
E tem ficado, hein?
E o Lucão na volância.
Vai continuar, porque o técnico tem a ideia dele de implementar a forma do São Paulo jogar com a bola, de ter volume de jogo.
Acho legal.
E tem que seguir nisso, não tem que mexer, não tem que se preocupar se vai perder emprego, se vai ser goleado, que uma hora vai acabar acontecendo de novo, se vai...
Faz as pessoas que gostam de futebol terem curiosidade de assistir o time. Isso vale mais do que jogar pro torcedor, igual o Tite faz.
Mais do que tá no videogame, né? Você viu que rompeu aí com o videogame. Dois times romperam com o videogame.
Como romperam com o videogame?
O Corinthians e Flamengo.
Corinthians e Flamengo.
O Pro Evolution Soccer.
Romperam com o FIFA, que o Pro Evolution pagou mais. Romperam com o videogame.
Isso é relevante pro noticiário?
Ah.
Hoje em dia?
É verdade, tá cheio de gamers, né, por aí. Então...
Gamers.
O Palmeiras vai deixar de jogar no Allianz Parque porque vai ter um torneio de League of Legends.
O apresentador do programa esportivo de TV mais assistido do Brasil falava que o Michael Leite tinha o R1 apertado.
Só me explica uma
que
coisa,
é o botão
deixa
de corrida,
eu tirar um pouco do assunto, porque...
30 segundos.
Não, vocês vão ter que me explicar uma coisa, porque eu sou do... Eu parei no...
20 segundos.
Atari.
Não, fui mais além, fui até o Mega Drive.
15 segundos.
O que se fala num programa de videogame que você não faz jogando?
Se fala sobre videogame, o que se fala?
Mas o que você fala sobre videogame?
Ué, o que você tem que fazer?
Tem alguma coisa
que
você tem 50 botões e você apertar com 50 tipo, lances?
Isso. Aperta,
antigamente não tinha isso.
R2 mais R3 teve. Vai dar um passe mágico.
Eu tenho que funciona um telejogo.
Minha você tá brincando.
Não adianta nada funcionar.
Vamos jogar aqui um dia atrás? Aqui
mas o problema é você conseguir instalar a antena dele. Porque atrás é como se fosse aquela antena que você instalava atrás.
Esquece,
e essas TVs de hoje não tem mais isso.
Cachimbinho, né?
Brasileirão? Voltamos.
Mas resumindo, o São Paulo jogou melhor que o Cruzeiro, criou mais oportunidades. O Cruzeiro ficou com a parte de fazer gols alicerçada só em contra-ataques e bolas paradas.
Contra-ataque
não funcionou. Né, porque o São Paulo conseguiu levar melhor nesse duas alicerçadas
hoje. Já.
Aí no segundo tempo, quando o Luxemburgo saiu do mundo da retranca absoluta e tirou o Ceará para colocar o Mike, com o Mike chegando
mal
bastante.
Ceará,
lado,
né? Nossa.
Mal. Com jogando do lado direito e avançando bastante o Mike, colocou o Leandro Damião na área. Pelo menos nos cruzamentos, o Cruzeiro começou a ter alguma opção, dividiu a marcação do São Paulo, estava muito fácil de ser executada. Aí depois ele soltou o Charles para chegar na frente. Antes era só o Henrique dos volantes. E aí, pelo menos, é um cara pelo meio para tentar
lento,
o passe.
Lento, Henrique, né? Lento, Paulo André. Nossa, ele perdeu uma bola pro Michel Basso caído. Vocês viram
isso? O que eu me pergunto, Paulo? Que só o Paulo entende o que o Osório está fazendo e aí vai demorar para acertar mesmo. O time vai ter altos e baixos, principalmente por causa da crise interna. Não dá para imaginar que o time que está passando, o São Paulo passar dentro do clube, vai conseguir vencer um campeonato por pontos corridos, a não ser que resolva essas coisas, e não parece que irá conseguir. Mas o Cruzeiro, eu me pergunto, um time que teve as melhores campanhas dos últimos dois anos no torneio de pontos corridos, contrata um técnico que faz o óbvio do óbvio do óbvio, que não é o suficiente, todo mundo sabe, pro time. Por quê? Porque você parece, sabe o que parece? Parece que você coloca uma parede na sua frente e você quer ultrapassar a parede de qualquer jeito pelo meio dela.
Tipo Harry Potter.
Nunca assisti.
Harry Potter.
Tem que passar pela... Assim, o Cruzeiro colocou um empecilho
Cugeiro.
Pra si mesmo.
Cugeiro,
e não pode reclamar que não vai conseguir grandes resultados no campeonato, porque o problema começa dentro.
É a primeira, hein, Leandro Amin? Primeira manchete no ESPN.com.
Capa do ESPN.
Corinthians e Flamengo confirmam, estão fora do FIFA 16.
Isso vai fazer muito moleque chorar.
Temos poucos minutos, Avaí 1, Atlético Paranaense 2 na ressacada.
E o jogo do Santos?
Eu vou chegar no jogo do Santos, você tinha 30 segundos para falar do São Paulo, falou 5 minutos.
É porque o São Paulo tem essa desvantagem?
Eu ia falar, todos mas nem tiveram. Falei nada, eu ia falar, mas
não. Tá, Palmeiras e Vasco a gente falou...
Falou porque falou do Vasco.
E do Corinthians, nem que o Paulo é Corinthians.
São Paulo é perseguido.
A mídia
é
corintiana.
Tadinho,
São Paulo. Nossa, não é fácil ser São Paulino, né? Grêmio 1, Sport 1... Santos 2, Jack 0. E aí? 20 segundos. Agora não vai falar, vai boicotar o Santos.
Eu posso falar? Se é pra mim? Tá.
Você que acorda cedo.
Eu não tenho nada contra o Santos, é uma hora de programa. Então tá,
o time joga com o time quase inteiro reserva. Né? O Gabriel foi pra direita, onde atuava o Giovani. O Giovani foi pra esquerda, onde atuava o Robinho. Nessa linha de três, dentro, no meio o Marquinhos Gabriel, porque o Lucas Lima não pôde jogar, na frente o Nilson, porque o Ricardo Oliveira estava fora. O Santos tem um volume de jogo muito interessante no primeiro tempo, faz dois gols, bobeira do lateral, Anselmo esquerdo num deles, mas acho que o primeiro gol, eu penso que todo mundo tá criticando muito o lateral, olha a movimentação do goleiro, eu acho que o goleiro ameaçou e voltou e enganou o próprio lateral esquerdo da equipe, Leandro, que é zagueiro, depois ele olha e
vê goleiro também, né?
É verdade.
Aliás,
ele, por incrível que pareça, de tantas atuações sensacionais no autônomo, talvez no gol tenha sido a mais épica, porque o futebol, como diz Paulo Dino, escreve certo por linhas tortas. Né? Então...
Não existe linhas tortas. A linha é a linha que você escreve.
Bom, Paulo Dino, filosofando torta. Além da filosofia. Então, o Santos foi muito bem até cansar. Né? O goleiro do Santos não teve que fazer uma defesa o jogo inteiro. O Avaí não achou uma maneira de bater em gol uma vez sequer
o Jack.
Na partida inteira do Jack, Avaí, o Jack. E por isso o Adilson caiu, a gente já falou do PC Guzmão. Agora, a torcida do Santos pega muito no pé do Marquinhos Gabriel. Os jogos que eu vi dele foram jogos bons. Não foram jogos tão bons
mas
assim.
Tem um papo aí, eu ando conversando com o torcedor do Santos, sabe, Paulo?
Onde eles estão?
Por um motivo
profissional. Eu falei que meu pai ia vir pra cá
hoje. Eu tenho falado com santistas por aí. E tem uma questão de noite envolvida nessa coisa da raiva do torcedor.
Balada!
Não tô fazendo...
Mas o cara entra em campo e joga bem, qual é o problema?
Não tô, não tô fazendo juízo de valor.
É o problema.
É a cabeça do torcedor.
É porque o Robinho nunca saiu à noite, né?
É, pois é.
No pique.
Não tô querendo comparar, obviamente, mas
já tá comparando. Joga, já tá comparando.
É só na noite, não no campo.
Quando alguém fala não querendo comparar, é porque tava comparando. Chapecoense 2, Fluminense 1.
Ficou sem desrespeito. É. Já desrespeitou.
Ponte Preta 0, Internacional 0. Goiás 0, Flamengo 1. Como diz a manchete do jornal Meia Hora, o Flamengo já entra no G11.
Brincadeira.
Teve isso?
Teve.
G11!
Sensacional. O artilheiro do campeonato é Ricardo Oliveira, o pastor do Glicério, o camisa 9 do
pastor
Peixão.
Do Glicério, Peixão completo.
Um abraço pro Ricardão Oliveira.
Sempre elogiado por mim, como você
O Jadson é o segundo, hein? Que loucura. 6 gols o Jadson.
O Ricardo Oliveira fará mais gols, vários gols durante o campeonato, já sou não manterá a média.
Leandro Amin, tchau.
Paulo Júnior, você sabe o que é um balão de ensaio?
Um balão de ensaio?
Não, não. Do campeonato argentino.
Balão de ensaio é quando você mostra alguma... Quando você, você tenta testar o seu...
Balão de ensaio, balão de ensaio.
Olha pra tela do computador. Eles estão ensaiando.
Estão ensaiando.
Eu tô vendo o que tá acontecendo.
O craque?
Um grande abraço, exato.
Vitor Brinner, tchau.
Valeu.
Tchau.
Valeu.
É assim. Beleza.
Blazer.
Chico Malta.
Vou fazer uma aspas aqui.
Uma ótima semana
do
a
senhor
todos,
Vladimir
alegria,
Putin.
Saúde,
do senhor Vladimir Putin.
Valeu.
Eu acho que pessoas como o senhor Blatter, ou chefe de grandes federações esportivas internacionais, ou dos Jogos Olímpicos, merecem um reconhecimento especial. Se alguém que merece o prêmio Nobel, é essas pessoas.
É pouco, devia ser rei do mundo, Blatter.
Sensacional.
O mundo numa monarquia, não, mas é o Putin que tá falando isso. É
lógico, Matias Pinto, lá, valeu. Né?
Tchau.
Pô, tá crescendo os adesivos no computador, hein, Matias?
Daqui a pouco não tem mais espaço.
Tem que pôr 2 monitores.
E força, Matias, na sua tela.
Sim. Igual o computador aqui.
A minha mensagem de autoestima.
Dale.
Diária.
Titulares, segunda que vem, às 8 da noite, a gente volta. Até lá, um abraço.